Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, da produção Osaí Sanabre, o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia, nosso amigo Elton. Programa Ponto de Vista, sempre ao ar, às 7h30 do sábado, até às 9h, depois reprisa aos domingos, a partir das 20h30, trazendo para você reflexões sobre a realidade social e religiosa da nossa região de Dourados, mas também temas relacionados a situações globais. Nosso tema hoje é da encíclica do Papa, A Alegria do Amor, lembrando que este tema que o Papa desenvolve fala sobre a família. E aqui quem acompanha o programa Ponto de Vista, sempre que a gente trata de um problema social, desencadeia em um problema familiar. Por isso nós queremos hoje trabalhar esse tema que é pertinente e lembrando que o Papa escreveu o Evangelho do Amor a partir dos sínodos que os bispos tiveram em Roma, refletindo sobre a realidade da família. E foi apresentado este documento no dia 8 de abril em coletiva de imprensa. Então essa exortação apostólica traz uma reflexão especial da realidade da família até agora e propostas que podem ser desenvolvidas para privilegiar a identidade familiar. Para meditar um pouquinho conosco e nos ajudar a compreender melhor o trabalho desta encíclica que poderemos desenvolver nas nossas comunidades, vamos falar com Dom João Bosco Barbosa, presidente da Comissão para a Vida e Família da CNBB, que vai nos falar por telefone. Também vamos falar com o padre Rafael Solano, que é pároco da paróquia São Vicente em Londrina, é doutor em moral e professor da PUC do Paraná. Vamos falar com Roque Luiz e Verônica Rondô, né, casal responsável da Pastoral Familiar Nacional, e também aqui no nosso estúdio, Solange e Alisson, da Paróquia Imaculada Conceição e coordenadores diocesanos da Pastoral Familiar, e Maria Aparecida e José Carlos, da Paróquia Bom Jesus, que apresentam junto com o Padre Jande o programa Civilização do Amor aqui na nossa Rádio Coração. Muito bem, para começar o nosso programa, já agradecendo aqui ao Roque e também a Verônica, que estão viajando e pararam para atender a nossa ligação. Queríamos saudá-los. Vocês nos escutam, Roque e Verônica?
Bom dia, sim, estamos à escuta.
Que bom. Estão viajando, então?
Estamos viajando à missão, acabando parar o carro para atender a ligação.
Muito bem. Então, o nosso programa Ponto de Vista hoje trata do documento papal sobre a questão da família, né? E queria ouvir de vocês, né, como responsáveis, se vocês já tiveram contatos com algumas dioceses ou com coordenadores do Brasil e qual foi a receptividade em relação ao documento papal.
Já tivemos bastantes momentos formativos, onde a gente leva essa alegria do amor que o Papa tanto quer que a gente leve para todas as famílias, também o Evangelho das Famílias, e com certeza a receptividade da exortação que o Papa recentemente escreveu, que é de extrema alegria que o povo recebe como se fosse uma constituição para as famílias, ela é extremamente ótima para ser lida, entendida, fácil de entendimento, a receptividade é muito boa.
Agora, Roque, nós sabemos que na igreja a gente tem muitos documentos bonitos, muitos documentos importantes, né? Que são pensados por especialistas com contribuições, porque também daqui de Dourados, durante o período dos dos sínodos, né, algumas coisas foram levantadas, o próprio Vaticano procurou levantar, né? Todo mundo deu uma contribuição. Porém, a gente sabe que muitos documentos ficam engavetados, né? As comunidades, às vezes, nem sempre meditam, né? Você, como coordenador, pensa que este documento pode ser diferente? O que, para que isso seja diferente, o que depende?
Acredito sim, padre Crispim. Até porque o Vaticano II, nós estamos vivendo praticamente o jubileu de ouro, são 50 anos após, ele ainda não é muito entendido por parte da maioria dos nossos agentes e também do clero, podemos até dizer. Mas essa exortação recente, ela é muito bem vista, ela é muito bem programada, ela é muito bem estudada, fácil de ser formatada. Eu acredito que ela seja um livro de cabeceira, um livro que você leva para todas as nossas formações. E, inclusive, nós, a nível nacional, nós vamos ter um momento de formação em novembro, onde vamos falar somente disso. Foi peça de formação agora, recentemente, no nosso simpósio nacional em Aparecida. Então, é extremamente difundida, fácil de ser entendida. Então, acho que ela vai ser assimilada, sim.
Em relação aos trabalhos práticos, né? Depois, como desencadear trabalhos, pelo menos na percepção de vocês, de desencadear trabalhos nas dioceses que possam traduzir, né, do papel para a prática o documento papal? Quais perspectivas vocês também veem em relação a isso?
Eu acredito que a pastoral familiar seja também agora um livro assim, de bastante orientação. Nós temos são 9 capítulos, mas assim, um capítulo 4 que fala muito sobre o matrimônio, que seria até uma peça para a preparação das futuras famílias. Temos os capítulos seguintes, 5, 6 e 7, que são muitos na questão de orientação para a formação da futura família e também para os movimentos familiares que possam orientar e levar essa mensagem de acolhida às famílias. Então, é um livro, é uma exaltação sim, extremamente aceitável nesse meio. Então, acredito que ela vai ser um livro, uma constituição para as famílias, como diria.
Agora, Roque, a gente sabe também que, como eu disse, muito desse documento tem a ver com aquilo que foi levado para os bispos e para o Papa a partir de consultas no mundo todo, né? O Papa fez esse trabalho de recolher, né, a partir do coração do povo, do sofrimento, das alegrias, da problemática familiar, né, nos vários continentes, as situações cotidianas. Mas a gente sabe também que muitas coisas já estão acontecendo. Na experiência de vocês, nas andanças pelo Brasil, quais pontos vocês acreditam que tem no documento que já também tem em alguns lugares aqui no Brasil?
Essa exortação, ela é um resultado dos dois sínodos, um extraordinário e outro ordinário. Também um resultado de toda a catequese que o Papa fazia entre os dois sínodos. Também, como o senhor falou, ele é visto e lembrado todas as pesquisas que foram enviadas a cada diocese do mundo todo, não é só do Brasil, do mundo todo, e recolhido e feito assim, uma síntese disso tudo. Então, o livro traz para nós essa realidade que existe no mundo todo. Então, o que a gente pode notar? Foi feito esses três instâncias, o ver, o iluminar e o agir. Ver a realidade da família, sabendo de que pé que está, e a partir da realidade que a família se encontra, começar a evangelização, fazer a iluminação e agir nesse meio. Então, o livro traz isso muito presente. Não acusar o passado, e sim evangelizar a partir da realidade. A família está numa realidade, então evangelizar a partir dessa realidade. E inclui todas as famílias. Nós temos que ter esse olhar caridoso, amoroso, corajoso, inteligente para com a família, todas as famílias. E incluí-las no nosso meio. Não deixar nenhuma na margem. Fazer com que a família sinta, de fato, nossa presença, possa ver a nossa ajuda e caminhar conosco, e nós com eles. Então, o livro, a exortação traz isso muito presente, muito forte. E temos visto isso muito já no nosso meio, no Brasil todo, na pastoral familiar. Porém, existe ainda um grande espaço para nos avançar. Temos que avançar bastante ainda, mas está bem, bem encaminhada. A pastoral familiar tem sido esse instrumento de acolhida, essa pastoral que quer estar presente sempre nas famílias e levar essa boa mensagem que é o Evangelho da família às nossas famílias.
Ok, a gente sabe que existe, claro, muitas famílias dentro da igreja, né? A gente sabe que existe um trabalho efetivo, existem documentos bonitos, né? E sem sair também desse do documento recente, muitas vezes há uma dicotomia entre aquilo que os documentos trazem e a própria prática, né? Nem sempre isso é observado, né? Muitas famílias nem conhecem a nossa doutrina voltada para a questão familiar, né? E tudo mais, que é uma doutrina riquíssima. Abrindo um pouco mais o nosso leque para além do documento papal, nós poderíamos dizer que precisamos mexer, né, como nos propõe de certa forma a própria encíclica, mexer em relação a isso para poder chegar ao coração do povo, para conhecer a nossa realidade, né, a nossa realidade doutrinal, e se sim, como é que a gente pode desencadear esse processo?
É muito bem lembrado, padre. Temos muitos, o magistério nosso é muito rico, riquíssimo, mas um dos instrumentos norteadores da pastoral familiar no Brasil todo é a Familiares Consórcio. Para você ter uma ideia, ela foi escrita por hoje nosso santo João Paulo II, em 1980. Ainda ela é recente, ela é muito, tanto é que o Papa nessa exortação lembra ela várias vezes. Uhum. Temos vários documentos papais que nos orientam. E para nós levarmos essa boa mensagem, a gente precisa de todas elas. É um conjunto que nos leva a essa formação. Nós estamos também no ano jubilar, que é misericórdia. Então, nós temos que levar essa misericórdia, tem que ter esse olhar misericordioso com a nossa família. Então, todo esse conjunto, o nosso diretório, nossos livros, nossos subsídios que são produzidos a cada ano, são peças fundamentais para a gente levar a formação a cada ponta. Nas comunidades, nas paróquias, onde de fato a família vive e clama e pede ajuda da gente. Lógico que muitas famílias ainda não estão nem a par do que é selam, o que é documento, o que é magistério, o que é uma exortação, evidentemente, mas isso faz crer que a gente tem que avançar, tem que ir lá onde a família está, onde a família se encontra, e a partir dessa realidade, ver a realidade, a gente possa então fazer um bom trabalho. Família precisa da gente, precisa da nossa ajuda, e nós precisamos apontar nossa mão para acolher, como o Papa diz. E o Papa sempre diz que a igreja cresce por atração. Se nós não atrairmos, a igreja não cresce. E o nosso povo não entende a nossa mensagem. Então tem que ter uma forma atrativa, uma forma toda encantadora, né, inclusora. Então se nós tratarmos todas essas encíclicas, todo o magistério para essa forma tão simples de encantar, de atrair e de incluir, creiamos que cada vez mais nós possamos atingir as famílias e ajudá-las nas suas necessidades. E o Papa tem lembrado muito da questão da alegria. Ele escreveu a alegria do Evangelho, agora a alegria do amor. E ele sempre repete que Cristo, quando estava no meio do seu povo, ele sempre dizia: alegrai-vos, eu estou com vocês. Então essa alegria, dizer para a família: alegrai-vos, a boa notícia chegou, o Evangelho de Jesus que veio, o Reino de Deus está aí, vamos abri-lo, vamos encantar-nos com isso. A alegria que nos motiva, a alegria que nos leva, e o amor edifica e constrói.
Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa, sabemos que você está em viagem, em missão, né, Roque, você e a Verônica. Agradecer e desejar também que o trabalho vosso seja fecundo, e que a partir deste documento e de tantos outros, porque esse não exclui aos outros, aliás, ele é também um resumo e uma ampliação de tudo que a igreja
Exato,
já produziu.
Tem muitos outros, né?
Exatamente. Então a gente agradece e reza, sobretudo no sábado, que é dia que a gente se dedica a rezar também juntamente com Nossa Senhora, que acompanha vocês na missão e toda a igreja também nesse bonito trabalho de evangelizar e de valorizar a família.
Queremos agradecer a oportunidade e abraçar a todos carinhosamente, inclusive a você, Crispim, que tem difundido bem a palavra de Deus no meio das comunicações sociais. Um abraço e um carinhoso e afeto abraço a todos.
Um abraço a você também. Então falamos aqui com o coordenador da Pastoral da Família, da Nacional, né? o Roque e também a sua esposa Verônica, que está com ele, caminhando agora para a evangelização em outras terras, né? Queremos, portanto, agora falar com os nossos convidados aqui, Alisson e Solange, depois Maria Aparecida e José Carlos, né? Daqui da nossa cidade de Dourados, que estão envolvidos diretamente com a pastoral familiar. Bom dia, Alisson, bom dia, Solange, bom dia, Gabriela. A Gabi é uma pequenininha que está aqui de alguns meses, né? Isso. Se ela chorar, já sabe que é convidada também, é o jeito dela falar.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os radio-ouvintes da Rádio Coração. Satisfação estarmos aqui falando da família, que é o nosso grande amor, nossa grande paixão e nossa vivência também.
Queria saber de vocês, a partir desse evangelho, que evangelho da alegria, a partir dessa encíclica, quais sentimentos foram despertados em vocês ao tomar contato com o documento?
Olha, na leitura inicial a gente percebe essa alegria que é latente, né? O próprio Roque já lembrou dos outros documentos que o Papa vem escrevendo, e esse aqui, ele traz latente muito, e muito grande esse sentimento de alegria. Né? E esse sentimento de alegria não é uma alegria vazia, ele brota, como o próprio documento diz, do amor. Então ele nasce dentro do coração da família e ele vai permeando todas as ações que a família tem. Então ele torna o dia mais alegre, torna a vida mais alegre, e você vai tendo pistas, lendo esse documento, você vai tendo pistas para viver em família de uma maneira mais afável, mais carinhosa e também, por fim, mais alegre.
Solange, e você, como ver também essa experiência?
Bom dia. Nós vimos assim a necessidade de se debruçar sobre a família com os seus valores e os desafios dos nossos dias, sobre um prisma moral, doutrinal, porém espiritual, e com tudo isso a gente aplicar essa alegria do amor, né? Então, é todo esse subsídio que pode ser aplicado nos nossos dias, na situação onde as famílias se encontram, em sua realidade.
Maria Aparecida, né, e o José Carlos, vocês trabalham com famílias, né? Na Bom Jesus, trabalham com casais segundo união? Não. Legitimação?
Bom dia, Padre Crispim.
Bom dia. Legitimação, curso de noivos, né?
Isso, nós já trabalhamos com legitimação também, colaborando com outro setor da pastoral familiar que nós também, às vezes, colaboramos, né?
Certo.
Então, dentro dos dois setores, nós trabalhamos com o setor de casos especiais e, basicamente, com o setor pré-matrimonial, onde a gente faz o serviço junto à forania, né? E nós recebemos com uma satisfação muito grande esse documento, né? Quando a gente percebe que não há muitas novidades de mudanças, ao que todo mundo esperava, né? Queria-se uma alteração, uma mudança de visibilidade da igreja em relação às doutrinas da família, né? E a gente acolhe com satisfação, sabendo que a doutrina básica não muda, né? O que muda é o olhar, a perspectiva que o Papa Francisco pede ao observar as famílias em cada local onde ela se encontra, com muita misericórdia, com muito carinho, perante a fragilidade e a mudança cultural por que passa a família hoje no mundo.
E tu, Zé Carlos, como é que tem acompanhado, sobretudo a partir do trabalho que vocês desenvolvem, né? Como é que vocês sentem que isso pode dar uma guinada também nesses trabalhos?
Bom dia, padre.
É uma guinada que demora, porque o Conselho Vaticano II já tem 50 anos, né? E a gente precisa ainda trabalhá-lo, né?
Então, como já foi dito aqui, é um lembrete daquilo que ele já vem dizendo há vários tempos, né? O Papa João Paulo II já vem dizendo, o Bento XVI disse alguma coisa sobre isso, sobre a família, né? Sobre essa importância da família. E agora o Papa Francisco, com sua alegria jovial, ele vem relembrando desse fato do amor ser importante, da questão primordial que é a família. E também da igreja, né? Que a igreja, ele pede para a gente sair, para a igreja ir em missão e sair. Mas, ao mesmo tempo, ser uma igreja acolhedora, né? Entender os problemas que se passam nas famílias e ajudar a negociar esses conflitos que tem, né?
Muito bem. No trabalho de vocês, assim, o trabalho que vocês estão fazendo com famílias, o que é que vocês percebem, aquela pergunta que eu fiz para o Roque, né? O que é que vocês percebem que alguns elementos, porque é perceptível que recolhendo de todos os cantos do mundo muitas coisas, o Papa traz novidades que é novidade para alguns lugares, né? Para outros não é, porque em alguns lugares já existem pontos, né? Não existe nenhum lugar perfeito com todos os pontos, mas já existem em vários lugares alguns pontos que são desenvolvidos. O que é que vocês perceberam na leitura que a gente poderia dizer, bom, isso aqui já acontece em algum lugar? Não sei se a Maria quer responder, o Alisson, a Solange, né? Pode levantar o dedo aí e começar. Tá, vamos lá, Maria.
Então, uma coisa que eu percebi, assim, que quando houve essa liberação da notícia, dessa exortação, a imprensa entrou em polvorosa, né? Então, um assunto que todo mundo aguardava que houvesse novidades, né, seria em relação aos casos especiais, especificamente com a legitimação, né? Então, aguardava-se uma modificação em relação àqueles que vivem em segunda união e não comungam. Então, todo mundo queria saber, e aí, o Papa vai liberar a comunhão para esses que vivem em segunda união ou não, né? Então, ao mesmo tempo, foi um choque quando todo mundo percebeu que não, não muda a doutrina, né? Isso, a gente percebe que já havia sido também sendo tratado em vários locais, esse acolhimento também que ele pede com muita delicadeza a esses casais nessas situações, porque eles não podem se sentir discriminados também, né? E a gente percebe que o Papa continua com esse carinho muito grande, que se inclua, né? Ele usa muito esse verbo de acolher, de incluir, mas também que haja um discernimento muito grande por conta desses pastores, esses padres que estão à frente dessas paróquias, dessas igrejas, e que possam entender a situação em particular, em especial de cada casal, para que possa, de fato, acolher e não excluir, né? Mas a base, a doutrina da igreja não muda, né?
Uhum. De fato, essa era uma questão, né, que a imprensa, às vezes por má fé e às vezes por falta de conhecimento também, né? A gente, às vezes, acusa a imprensa de ser só de má fé, mas muitas vezes não conhece também, né? Se eu não conheço, eu falo bobagem mesmo, né? Então, a gente não conhece também, a igreja, de certa forma, perdeu a chance de educar também para a fé muita gente que está na imprensa. Quando tem na imprensa alguém que conhece um pouco da doutrina, a notícia sai razoavelmente boa, né? Então, a imprensa, obviamente, divulgou coisas que pegou facetas, né? Quando o Papa usou a palavra inclusão para os matrimônios, para os casamentos em segunda união, todo mundo já achou que aquilo era uma outra coisa, né? Na realidade, o Papa está pedindo que a gente traga, né, para a nossa reflexão, aquilo que em muitos lugares já existe, a pastoral com os casais de segunda união, né? A inserção dessas famílias na própria igreja, em tantos outros segmentos, né? Para que eles não se sintam, apesar de um problema objetivo, que eles não se sintam excluídos ou cidadãos de segunda classe, né?
Assim como outras situações, por exemplo, as uniões homossexuais também, que era um problema latente, que estava também fervilhando, né, as ideias, e o Papa foi claro, o ensinamento da igreja continua sendo claro, o matrimônio é entre um homem e uma mulher, e as uniões homossexuais não se podem equiparar ao matrimônio cristão, né? Então, não traz nenhuma mudança dogmática, nenhuma mudança mais profundo sobre isso. Porém, acolhida, traz esse tom de acolhimento,
acolhida,
da pessoa,
de não julgamento,
do ser que sofre, né? Então, que passa por dificuldades, né? Então, eu acho que esse é o grande motivo de alegria, né? Os braços abertos para acolher sempre.
Uhum. Então, o Papa estava sempre muito atento a essas nossas questões, esses nossos sofrimentos, né? Dos casais que vivem em uma nova união, né? Então, com a questão que ele falou há pouco tempo da questão da aceleração do rito, né? Lá para organizar a vida dessa pessoa. E agora lembrando mais uma vez para a igreja, né? Olha, vamos acolher, vamos ser receptivos, né? Encaminhar tanto para as pastorais como para os pastores para que dê um olhar em particular a cada caso, né? Que possa sempre estar com essa alegria e com esse amor bem sensível para recebê-los.
Muito bem. Tem uma música aí de família, Elton, para a gente? Vamos, já que estamos falando de família, vamos ouvir uma músicazinha, né? Afinal de contas, a família, como dizia o Papa Bento XVI em Milão, vive da festa, do trabalho, né? E também da oração.
Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família, família é alegria. Família, esperança, união e força. Tão linda como o sorriso da criança. Família, você é vida. Família. Sorriso da criança. Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. Saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família, família é alegria. Família, esperança, união e força. Tão linda como o sorriso da criança. Família, você é vida. Família, família é alegria. Família, esperança, união e força. Tão linda como o sorriso da criança.